Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 213. Estou aqui hoje com Júlia Gavilã. E aí, Júlia?
Hello, voltei de novo pra falar de Marvel. Eu só vim falar de Disney,
exato,
né? Percebi
exato,
isso aí.
Exato.
Tá aí essa ficha aqui agora.
A Júlia é a patrocinada da Disney no programa, né?
Ela então vem
a
gente aqui defender.
Ah, o Maria. Mickey, me ajuda. Eu, Maria.
Muito bem. E Pedro Estras, e aí, Pedro, tudo bem?
Tudo ótimo, gente. Estamos aqui hoje para falar com as nossas variantes, né? É isso.
E mais uma vez, Alexandre Maron. E aí, Alexandre?
Pois é, cara. Eu é que eu tô vindo aqui só vem falar de coisa Marvel atualmente.
Exato.
Também, né?
Essa semana especial é Marvel aqui no Cinemático, porque o episódio de hoje a gente vai falar de Loki, né? A série que era para ser uma minissérie, né? Mas, enfim, depois a gente fala disso. É a série da Marvel que estreou no Disney Plus no dia 9 de junho de 2021. Foi o meu presente aí de aniversário, né? Não que...
Parabéns!
Exatamente. Que bem, né? Não que era isso que eu estava desejando, mas foi o que a Marvel me deu.
Parabéns! Parabéns.
Obrigado. E terminou agora, né? Nesse dia 14 de julho. Inclusive, mudamos a data aqui do Cinemático de Gravação só para trazer, né, essa nossa opinião, nosso debate, né? Sobre a série aqui do Disney Plus.
Opinião embasada.
Exato, nossa opinião embasada. E é o nosso segundo programa sobre Marvel aqui nessa semana do Cinemático, porque...
Overdose Marvel!
O primeiro programa, né, o primeiro episódio, o número 212, foi sobre Viúva Negra. Então procure aí no seu feed pra ouvir. E continue também, né? Ouvindo agora pra saber o que a gente achou de Loki, tá? Nesses seus 6 episódios, né?
Ah, e tem Cinemático de Guerra Infinita, Ultimato, Homem-Aranha Longe de Casa, Homem-Aranha Perto de Casa...
Tem.
Wanda,
Falcão
América,
Negro em Perigo...
Falcão e o...
Buckelado.
Seu colega Buck.
Isso.
Tem essa aí também.
Tem tudo aí. Procurando um feed pra ouvir. Muito bem, mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? Estamos em todos eles, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Tô esquecendo. Spotify. Spotify é importante, né? Amazon Music. Enfim, estamos em um monte aí. Pode procurar B9 que você acha a gente, tá bom? E também, lembrando de seguir, siga o Cinemático nas redes sociais, @cinematicopod lá no Instagram, para você saber quais serão os próximos episódios, comentar, deixar também suas opiniões sobre os nossos debates aqui, sobre as nossas discussões. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Letterboxd. Procura a gente, tá? Cinemático Pod. É isso? Vamos pra pauta?
Vamos.
Pauta!
Pauta!
I know what this place is. The timekeepers have built quite the circus, and I see the clowns are playing their parts to perfection.
We protect the proper flow of time.
You can trust me.
Okay, I've studied almost every moment of your entire life. You've literally stabbed people in the back like 50 times. Why never do it again?
Muito bem, Loki, como eu falei aí, série em 6 episódios, né, no Disney Plus, na sequência aí de WandaVision e de Falcão... eu sempre vou falar Falcão Negro em Perigo.
E o Soldado Infernal.
Falcão e o Soldado Infernal.
Isso, exatamente.
As Emmy Nominated agora, né, Carlos Merigo? Tem bom lembrar.
Olha isso. E a terceira série, né, do Disney Plus... Quem é responsável aí, Pedro Strazzi?
A empolgação de Carlos Merigo ao falar a terceira série do Disney Plus da Marvel foi assim, reflete minha posição sobre a série, mas vamos
foi
vamos
quase igual o M, a empolgação é igual a do M.
Loki, né, gente? É um personagem que, assim como Viúva Negra, né, é interessante que a gente vai falar dos dois personagens essa semana, porque dois personagens queridinhos do público que agora, enfim, estão ganhando produções no pós-Ultimato, né? Então... O Loki é o grande vilão da Marvel, o primeiro grande vilão, e eu acho que alguns dizem que é o único até o Thanos, né? Porque é tanto vilão ruim sendo fabricado por filme aí que a galera sofre um pouco.
É o único.
É tanto vilão ruim, que o Pedro Strass achou que aquele vilão porcaria da Viúva Negra era vilão, gente. Aquilo ali é uma porcaria, é um vilão de coadjuvante de quinta categoria, o Mímico lá,
o treinador.
O Mímico.
Loki foi confirmado oficialmente ali naquele San Diego Comic Con pós Ultimato ali, quando a Marvel estava no galopando nas trincheiras ali, estava fazendo 3 bilhões de dólares na bilheteria. E eu acho que é esse fechamento para um personagem que desde sempre existe como um coadjuvante, mas cujo carisma alçou ele como um cargo de protagonista aí nesse universo, né? Então... a Marvel, mesmo matando o personagem Game Infinity, desculpa se você tomou esse spoiler, né? Mas assim, já foram 5 filmes desde aquele filme, né? Então é complicado. Acharam um jeito de trazê-lo de volta à vida no Ultimato e aí criar uma série a partir disso, né? É uma série que tem uma importância dentro do universo Marvel e a gente vai discutir isso em instantes, mas que tem dois nomes criativos que já dão um pouco o tom do que é a série, né? Que o primeiro deles, eu acho mais importante, é o Michael Waldron, que é o roteirista principal, o criador da série, que é um norte-americano de 34 anos, que tem lá seu histórico, mas assim, o grande trabalho que leva ele para Dante Locke é porque ele trabalhou muito tempo em Rick e Morty, né? Ele foi estagiário da primeira temporada da série e chegou a escrever e dirigir vários episódios a partir daí, inclusive até o Disney Plus ele estava produzindo episódios ainda da série. Rick e Morty, para quem não conhece, é um desenho animado que tem essa brincadeira de ficção científica e fantasia espacial, que tem muitos fãs por conta dessa piração louca na ficção científica da coisa. É isso. Então o cara é chamado pra escrever a série e inclusive ele está ligado ao roteiro de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é um dos próximos filmes da Marvel, que mergulha o universo Marvel no multiverso, que é a teoria dos múltiplos universos que Hugh Everett criou aí na física quântica, etc. Então...
E o cara tá com tudo porque até roteiro de filme de Star Wars ele foi chamado pra fazer, né?
E é o filme do Kevin Feige, né? Porque o Kevin Feige, dizem, né? O Lucasfilm tá querendo colocar o Kevin Feige pra fazer um filme no universo Star Wars, porque Star Wars tá um pouco meio... Depois de Ascensão Skywalker...
Tá faltando planejamento em Star Wars, né? Como a gente falou no outro dia.
Eles souberam planejar nas séries, né? Mas aí eles cancelaram o Rangers of the New Republic, né?
A Disney tem o histórico de reaproveitar, né? A galera, assim, que funciona em outros em outros setores eles realocam, sabe?
Caraca,
detonou. Ah, deu certo aqui, vamos ver se dá certo ali do outro lado. É, aproveita, mas é isso mesmo. E aí, tanto que rolou até um papo de que ele... É, rolou um papo de que ele até ia virar presidente da Lucasfilmes. Tinha rolado essa sombra aí. É, no fim não aconteceu, e eu acho que ele não vai largar o osso da Marvel nunca. Vai ficar ali pra sempre, até porque ele parece uma mente criativa. Ele é uma das mentes criativas por trás. Ele é o cara que organiza esse universo inteiro. Então é muito difícil ele largar pra ir pra outro.
Ele não é só o executivo que tá... obviamente...
Ele é Marvete,
isso,
gente.
Ele é Marvete, exatamente.
Desde sempre, exato.
Eu tava lendo uma entrevista com o James Gunn hoje, que ele tá divulgando agora Esquadrão Suicida, e ele meio que falou isso. Como o Kevin Feige, quando perguntaram pra ele qual a comparação entre DC e Marvel na produção, ele fala, cara, o Kevin Feige é um cara muito mais envolvido na produção, e você pode até dizer que metade dos créditos, todos os filmes e séries da Marvel são dele, porque ele vai te dar notas o tempo todo.
Porque
vai
ele
te dar...
tem dinheiro pra cacete, ele que paga as contas e eu vou elogiar.
Ele é um cara que, de certa forma, fez esse universo fazer sentido e que tá fazendo esse universo fazer sentido há mais de 10 anos já, né? Então tem todo esse peso. Por mais que Star Wars seja uma joia da coroa da Disney, a Disney não quer perder Marvel neste momento, é porque Marvel está puxando galera pro Disney Plus aí, claramente, aí, pra manter a galera assinando, né? Então, assim...
E a Kate? Vamos falar da Kate.
Vamos falar da Kate, mas assim, a Kate, assim como o Michael Waldron, não é uma pessoa com grande destaque, não. A Kate Herron, que é a pessoa que a gente tá falando, que é uma americana de 32 anos, ela tem uma carreira muito extensa em curtas, né? Ela até 2016 estava lançando curtas aí, competindo em um monte de festival... Mas ela começou a ganhar um pouco mais de destaque quando ela dirigiu alguns episódios de Sex Education lá em 2019. Sex Education, que é uma dessas séries hypezinhas da Netflix, aí é uma boa série, diga-se de passagem. Sim.
Mas a história de como ela chegou até Loki é deliciosa.
É essa mesmo, né? Porque ela queria tanto fazer a série que ela aparentemente escreveu um manifesto de 60 páginas sobre por que ela tinha que dirigir a série, levou pra Marvel e lutou até o final pra conseguir esse crédito à direção dos 6 episódios da série. Então, assim...
Olha isso, gente! Se não é uma história inspiradora...
Isso é uma história inspiradora, é aquele texto que vira, sabe, história que vira texto no LinkedIn, é isso. A minha questão é, alguém leu
isso
ou
isso é o maior, acredite nos seus sonhos.
Exato,
é? Alguém... Isso é o maior alguém... acredite nos seus sonhos que a gente tem.
Viu aquele pacote com 60 páginas e falou, não, cara, ela gastou 60 páginas escrevendo, a gente nem precisa ler, convida, deve ter rolado isso, porque não é possível, cara. É um TCC, pelo amor de Deus.
Você percebe por esses movimentos que são duas pessoas que estão claramente muito dedicadas e envolvidas nesse projeto dessa série, e você percebe muito o que movimenta tanto o Loki a ter um pouco mais de diferença em relação a WandaVision e o Falcão Soldado Invernal, que são séries ali, claramente, que já vem da mente do Kevin Feige, posicionou a galera ali. Você tem pessoas que realmente quiseram estar envolvidas nesse projeto, e aí a gente vai vendo que as coisas acontecem, mesmo que o Michael Waldron tenha saído da série na metade do caminho, você vê que o Eric Martin entra como roteirista de alguns vários episódios, porque o Waldron começou a escrever o roteiro de Doutor Estranho no meio do caminho, então você vê que os caras tiveram que dividir tarefas, deixar o cara escrever parte dos roteiros ali, pra manter a coisa acontecendo. E é bom lembrar, essa série foi afetada pela pandemia também, porque a série estava filmando em abril, quando tudo paralisou, e voltou a filmar em Atlanta em setembro ali, quando a gente começou a ver os protocolos de segurança da Covid aí rolando em Hollywood, né? Então as gravações terminaram em dezembro, os caras tiveram tempo pra editar. Então, assim...
Eles até trocaram, né, a ordem do lançamento das séries. Eu lembro que também, inicialmente, a ideia era lançar Loki antes. E aí acabou lançando a da dupla do barulho antes, né, trocaram. Aí as datas também acabaram sendo todas bagunçadas.
Aí você vê que é isso aí, né? Teve um ou dois meses de intervalo entre Falcão Soldado Invernal e o Loki, né? E agora a gente vai ter 3 semanas dessa série do Loki pro What If, que é a primeira série animada do Disney Plus, né? Então, assim, um intervalo bem menor em relação a esse intervalo maior, que também WandaVision pra Falcão e o Soldado Invernal foi muito pequeno, foi umas 2-3 semanas no máximo, também já tava enquadrando pra próxima. Então, assim, uma série que demorou um pouquinho mais pra fazer por causa da pandemia, mas os caras já estão de volta nos trilhos e trabalhando loucamente, e, enfim. Aí a gente vai falar com a série com uma propriedade, se deu certo ou não depois da sinopse. Certo, Carlos Merigo?
Certo. Depois de roubar o Tesseract e escapar dos Vingadores, uma versão de Loki acaba perante a Autoridade de Variância Temporal, uma organização burocrática e kafkiana que cuida do tempo e espaço. Repercussão de Loki, né? Tá no Letterboxd, mas não deveria mais, né? Mas por enquanto, enquanto está lá, tá com 4.3 de média, super alto. A gente dando nota, aliás, antes de terminar de assistir a série, então não sei se conta muita coisa. Inclusive em relação ao Rotten Tomatoes, né? Onde a galera que faz crítica escreve baseado nos dois primeiros episódios, da nota altíssima. Enfim, 92% da crítica aprova a série no Rotten Tomatoes versus 87% do público. E no Metacritic a cotação é 74 de 100. Fez sucesso, né? Loki saiu até o ranking da Nielsen aí. Conta mais isso aí, Pedro Estrada.
Vamos lá, né? Primeiro é bom avisar que Loki já estava planejando a segunda temporada, já havia boato, gente falando, não, vai rolar, talvez aconteça. Só que aí, como teve Falcão e o Soldado Invernal, WandaVision, nada foi renovado, foi transformado em minissérie pra competir no Emmy, falaram, beleza, Loki vai ser minissérie. Aí, chega o último episódio, confirma oficialmente que vai ter a segunda temporada, mas assim, era independente do sucesso ou não da série, a gente percebe isso claramente pelo andamento das coisas na própria produção. Dito isso, Loki deu muito certo sim, viu? Vale dizer que Loki foi a primeira série, parte da nova estratégia da Disney com seus originais do Disney Plus, né? A primeira série a estrear nas quartas-feiras os episódios, ao invés de sexta-feira, o que nos dá a produzir esse programa esta semana, né?
Então é isso, com série da Marvel a gente tá sempre ferrado, vai ter sempre que...
Acordando sempre cedo pra não tomar spoiler, é sempre essa lógica aí no meio do caminho, né? Mas deu muito certo, aparentemente o Bob Chapek na última reunião dos acionistas, né? Que a gente vai chamar aqui de Bob 2, né? Porque tem Bob Iger, que é, na verdade, é o grande chefão da Disney, né? Então vale fazer diferenciação. Bob 2 falou que Glorious Purpose, o piloto da série... foi a estreia de uma série do Disney Plus com a maior audiência desde o lançamento do Disney Plus. Vale dizer que fica fácil porque a série teve 3 dias a mais em relação às outras que estreavam sexta-feira, mas parece que deu muito certo sim, porque a gente teve há 1 ou 2 semanas atrás o primeiro ranking da Nielsen com Loki e foi realmente um puta estouro aí. Loki ficou em terceiro lugar nessa semana de estreia, fez 731 milhões de minutos assistidos só nos Estados Unidos, o que é bastante coisa porque as próximas duas, que são Lucifer e Sweet Tooth, tinham temporadas completas e chegaram a 1 milhão. Então, assim... Não é pouca merda o número de gente que tá vendo a série. E você vê que a série se manteve bem assistida ao longo dessas 6 semanas. Até porque são 6 semanas, todo mundo tá vendo a série uma vez por semana ali. Rola o hype no Twitter, enfim. E aí também ajuda que as séries da Marvel foram indicadas ao Emmy, enfim. Vai galopando, né?
Ainda que queira dizer pouca coisa, né? Porque o volume de lançamentos ainda é pequeno, mas é o Loki, então, a série do Disney Plus mais assistida aí da história do serviço, né?
Eu acho que Loki era uma espécie de aposta meio certa do estúdio e é interessante que vem agora com a série mais arriscada comercialmente dessas primeira leva da Marvel, que é uma série de animação da Marvel, né? Que ganhou alguma relevância por conta de Loki agora, que eles estão falando, não, importa ver o What If dentro do universo da Marvel, mas assim... É diferente o live action da Disney com a Marvel ali, que tem os atores e tudo mais. Então, aposta um pouquinho mais arriscada, que vai levar os Marvel a saberem,
né? As vozes são todas dos atores originais em geral, né?
Exato. Não, e tem até... É o último papel do Chadwick Boseman, em teoria, porque o cara já tinha gravado as partes dele pra animação. Enfim,
não, é o último mesmo, não tem mais nenhum. Foi o último trabalho que ele fez.
Exato.
E é engraçado, né? Porque a revista mensal do Loki foi cancelada ano passado, né? Não passado, não, ano retrasado, aliás.
Eu tava vendo um tweet mais cedo da Julia Alexander, eu acho que a Julia vai reconhecer, falando isso. Quanto tempo será que vai demorar até a Disney começar a oferecer planos do Disney Plus com o Marvel Unlimited e falar, ó, se você gostou dessa série, tem esse quadrinho aqui que você pode ler no Marvel Unlimited. Começar a oferecer esses combinados.
O dia que realmente isso vai ler dinheiro, né, querido? Porque quem que realmente lê quadrinhos? Né? Um público tão pequeno.
Quadrinho não dá mais dinheiro.
Muito bem. Vamos lá, então, falar o que a gente achou da série. Primeiro, sem spoilers. Quero ouvir Júlia Gavilã. O que você achou?
Eu tinha uma expectativa curiosa em relação a Loki, porque quando a série foi anunciada, entre todas as confirmações, né, que até aquele momento, eu achei que essa aqui teria menos impacto no MCU. Surpresa! Eu realmente achei, assim, porque, cara, a gente tá lidando com um personagem que já morreu, correto? E não só já morreu, como em Ragnarok ele teve o seu pequeno arco de redenção. Então ele não precisava ressurgir.
Assim se como tivesse acabado a história dele. A Viúva dele Negra, ali, né, que morreu. Temos mais um personagem morto, então, essa semana aqui.
Exatamente.
Marvel cavando
a cova. Por que a Marvel mata os personagens pra só depois
por quê?
Contar as histórias pra deles, quê? Né?
É, e você vê que a Viúva Negra foi a exceção, né? Porque tem o Agente Coulson que virou Agents of S.H.I.E.L.D., né? Também, né? Então tem todo esse lance de explorar na TV os personagens mortos, né? Enfim.
Vai lá, pois gente, é, morte nos quadrinhos é uma coisa não absolutamente...
É, eu sei,
se
eu sei.
Bem
é.
Foi citado, acho curioso. Se
até o é que eles transferiram isso pro filme, né? Porque, teoricamente, quando você morre no filme, você morreu. Tem que ter uma explicação. É, em cinema, a gente não aceita quando o personagem volta depois da morte. Tem que ter uma explicação plausível. Mas a gente, dependendo do caso, a gente aceita. Nesse caso, em relação a Loki, eles conseguiram encontrar ali um dispositivo dentro de uma coisa que eles já tinham criado, que é, olha, abriu essa oportunidade aqui por conta do lance deles tentarem, no filme que a gente viu no primeiro episódio, né? A gente viu que ele consegue se safar ali da galera que tá querendo levar ele embora. Um deles, né? Um deles. Mas no fim, eu achei que... Eu fiquei positivamente surpreendida, porque... A série, ela mira no futuro, obviamente, ela mira nesse futuro do MCU, mas ela ainda explora um personagem que já está estabelecido. E eu tô achando interessante porque a Marvel tá começando a brincar com essa ideia de explorar os personagens que nos filmes não tiveram tanto espaço para esse tipo de exploração. Uma coisa que eu acho... Por exemplo, até a própria Viúva Negra, na verdade, ela sempre aparecia ali como uma personagem com uma ligação emocional com outros personagens. E o Loki, ele acabava tendo uma ligação por ser um vilão, então ele era um vilão e ponto final, ele tinha que cumprir esse papel. Mas o universo dele estava sempre ligado ao universo do Thor. E na série, isso desloca. Porque na série, o Loki é o Loki. É uma outra pessoa. Ele tem uma vida além de infernizar o próprio irmão e o universo particular deles. Tem coisas que eu quero falar mais no spoiler, porque em relação ao desenvolvimento dele em si, né? Mas enfim, os filmes não conseguiram focar nesses personagens, no Loki especialmente, porque os filmes estavam focados mais nesses grandes eventos. Então, os personagens específicos eram mais explorados, especialmente personagens que são heróis. E de resto, você desenvolve o mínimo ali pra você, pra ter uma pro personagem ter uma motivação para ele ser um vilão. É o máximo. Então, o que eu gostei na série foi exatamente isso. Dar espaço pra você explorar o Loki. Especialmente porque o Loki é um personagem que ele é um vilão carismático. O Pedro acabou comentando um pouquinho sobre isso, né? Esse lance dele ter sido o vilão mais memorável do MCU até o Thanos. E o Thanos, eu acho que ele é memorável por conta das ações e não pelo personagem em si. Se é que isso faz sentido? Eu acho que o Thanos tem uma relação de ele ser memorável pelas ações, pelo que acontece a partir das ações que ele... Que, né, as ações dele, não necessariamente pelo personagem. O Loki é
o bonecão full size, né? O Loki tem uma casca humana, né? É isso.
Exato, exato. Ele tem uma relação com outras pessoas, ele tem um background ali que é mais interessante do que o Thanos. E até por isso que ele continua sendo um vilão tão interessante pra gente até hoje. E ele entra naquela categoria daquele vilão que não vale nada, mas que ele também tem... Meio que ele nunca conheceu uma outra realidade pra ele valer alguma coisa. Então, a série dá um pouco mais de complexidade pra ele como personagem. E eu gosto demais do fato de ter sido ele a escolha do personagem pra explorar a ideia de livre-arbítrio. Porque o próprio Loki entende que o papel dele, que ele tem que cumprir desde sempre, é como um vilão. Ele entende que ele é esse cara, ele entende que ele é o cara que tem que infernizar o irmão dele, ele entende que ele é o cara que tem que infernizar o ambiente que ele vive. Ele é esse cara, ele acredita que a função dele é essa. Então é legal a série explorar, pegar esse cara que a gente gosta, mesmo sabendo que ele é um vilão, e começar a mostrar pra ele, será que você precisa ser desse jeito? Será que você é assim porque você quer? Ou você é assim porque você acredita que você tem que ser assim, ou porque você tem um grande propósito, e o seu grande propósito é ser o vilão, e... Será que você precisa ser essa pessoa? Então é uma coisa que eu acho que a série explora de um jeito bem legal. Porque eu vou falar disso, eu vou deixar pra falar isso na parte dos spoilers, para não dar spoiler sem querer. Mas eu acredito que Loki cumpriu o papel de esse propósito de introduzir o multiverso de um jeito que é compreensível pra gente. Sem a gente precisar abrir o Wikipedia... E precisar entender, pesquisar o que é, sabe? Então, acho que nesse sentido a série funcionou bem.
Foi a série com mais PowerPoints da história.
Isso, vai lá, Alexandre Marão, aproveita.
Exato.
E fala aí.
Eu gostei da série, eu gostei do pacote de 6 episódios. Tem uma outra coisa ali no meio que eu achei mais ou menos. Eu acho que há críticas bem injustas sobre ritmo, eu entendo o incômodo de muitas pessoas, porque acabou que é uma série com muito diálogo, digamos assim. né? E embora tenha episódios com bastante ação, tem uma aventura, mas eu acho assim, se você está reclamando que não teve ação, você não entendeu o personagem que você está lidando e tal. Então eu achei muito legal que a Marvel tenha investido nesse personagem, tenha... fora momentos de exposição pura, né? Que assim, tem que ficar explicando coisa, e eu acho isso realmente meio chato. Eles ainda deram uma sacadinha de ter aquela...
Miss Minutes.
Miss Minutes e tal, e é divertido e tal. No próprio episódio de hoje tem uma apresentação em 3D, super legal. Acho que o pessoal vai querer comprar esse sistema de slides depois. Mas fora esse tipo de coisa, eu acho que, em geral, os diálogos da série são legais, contam com bons atores que estão vendendo bem tudo aquilo. E eu gosto disso nessas séries. Contou com um dos melhores... pares meta-românticos dos últimos tempos, né? Porque, como é que é? Para um personagem como o Loki, quem mais ele poderia amar do que ele mesmo? Ou do que uma versão dele mesmo e tal. E é um negócio tão legal e tão, tão cativante que as pessoas não sabiam nem o que sentir sobre isso. Assim, mas é pra eu ficar... Isso é porque não é, né? Porque eu com eu mesmo é o quê? É... masturbação? Não. Não, porque não é, né? Não é...
Eu devo shippar não é que nem esse irmão. Casal ou não?
Não é que nem irmão. Não é irmão com irmão. Não é mãe com filho. Não é nada disso. Não é, né? Não é uma coisa tão assim. É uma coisa assim que é impossível, né? Então, é completamente bizarro. E acho que legal trazer esse tipo de conceito meio maluquinho pro mainstream mesmo. Assim, eles conseguiram vender isso bem, construir isso bem e tal. Então, assim, acho que o saldo geral, assim, mas é uma série tão cheia de detalhe que realmente, pra gente ir mais a fundo, só spoiler mesmo, assim, senão a gente vai estragar alguma coisa, assim. Mas, sim, essencialmente, eu achei, das três séries, eu gosto muito de WandaVision, gosto de algumas coisas do Soldado Infernal e do Falcão, mas eu acho que é uma série, talvez seja a mais medíocre das três, assim, mais feijão com arroz e tal, mas eu acho essa série a mais...
A mais medíocre é o Falcão.
Falcão.
Sim.
Eu gostei, curti, tal, mas achei mais, né?
Mais genérica, série,
achei ela,
né,
mais sólida, assim. Achei ela mais sólida, achei ela mais consistente do início ao fim. Porque eu acho que o WandaVision, por exemplo, ela tem uma mudança de ritmo em um certo ponto.
Abrupta.
Tem. Abrupta, assim. Parece que eles tinham uma ideia muito legal, mas eles não tinham... Essa ideia não rendia os episódios que eles queriam. E eles têm que abandonar ela num certo ponto.
Tu sente
quando o Pedro se desanimou da série. Começou a falar mal. Ele tava amando, aí ele começou a desanimar da série.
Tu sente a Amanda do produtor mexendo a série de 16 episódios pra 9 pra render, né? Tipo, tem um pouco dessa estrutura.
Então eu gostei, assim. Acho que o tamanho tá redondo. Acho que a duração dos episódios tá legal. Eu acho que foi a série que mais comportou bem uma coisa que fã adora, mas sem se tornar insuportável, que foi os easter eggs muito loucos em tudo quanto é canto, mas sem se tornar uma chatice. E ela criou seus próprios easter eggs internos, assim, coisas que não eram referências antigas, mas que eram realmente referências internas.
Até porque a série não é baseada numa série, em quadrinhos, né? Isso, é uma série em si própria.
Não.
Né?
Mas enfim, cara, gostei. Eu não vou dar... Eu não vou querer nesse agora dar uma estrelinha no final, não, tá?
Muito bem. Ó, eu quero ir devagar aqui, porque eu sei que os fãs estão pirados, né? Os fãs da Marvel e tal adoraram a série. Quem é Marvete provavelmente curtiu tudo. E
quem é do mundo geek.
É isso. Quem não é, talvez tenha ficado confuso durante boa parte do tempo, né? E isso é uma coisa que eu gosto bastante na série, porque ela me soa imprevisível, né? O tempo inteiro, a cada episódio, eu sinto que eu tô assistindo, eu não sei pra onde ela tá indo. Me incomoda também esse excesso de diálogos expositivos aí, a série às vezes abusa um pouco disso, mas também é uma coisa que me faz não criticar isso, é... que, como o Marão falou, eles arrumam jeitos bem criativos de fazer os PowerPoints, né? E uma coisa que eu gosto muito na série é o design de produção e a direção de arte. Eu acho que, assim, quando a gente viu lá um Falcão e o Soldado Invernal completamente genérico, né? Isso, exatamente. Poderia ser qualquer coisa. Aqui eu vejo um trabalho incrível, criativo, de criar esse universo todo e de nos envolver, né, com a própria TVA lá, né, TVA, de ser essa... essa burocracia, né, de criar essa burocracia e fazer com que a gente consiga mergulhar naquele universo e queira saber mais, ao mesmo tempo que não entrega muito. Então, eu gosto muito disso na série e isso me faz ficar muito ligado e querer ver mais desse universo. Ao mesmo tempo... e de novo, é uma coisa que a gente comentou bastante no Viúva Negra, né? E eu acho que eu vou comparar bastante as duas coisas, porque é uma série, é uma história que precisa tentar se equilibrar entre contar uma história própria numa escala menor, só que ao mesmo tempo ela tem que se encaixar dentro desse universo monstruoso, grandioso, enorme, sem fim, agora multiverso da Marvel, né? Então ela tem que tentar fazer as duas coisas. E nesse sentido, eu acho que o Loki é muito bom em se encaixar num universo muito maior, mas ele falha miseravelmente nessa história numa escala menor. E eu acho que da mesma maneira que Viúva Negra fez, que atraía a personagem, eu acho que a série faz isso com o Loki. A gente esperou tanto uma história com ele, mas eu acho que o personagem nesse processo ele é reduzido a quase nada. Primeiro porque a gente tem que se acostumar que ele não é o personagem que a gente viu antes, né? Pra gente poder gostar da série, a gente tem que abrir mão e tem que entender que esse Loki que a gente vai ver aqui não é o mesmo personagem maluquinho que a gente viu lá nos filmes, né? Ele não vai ter essa personalidade, a gente vai ver uma outra faceta. Então, tem que partir desse princípio para você conseguir entrar e gostar do Loki, né?
É o Loki do primeiro Thor, né?
Exatamente, é o Loki do primeiro Thor. Então, talvez aquilo que muitas pessoas estavam esperando ver, não vão encontrar, né? Elas não vão encontrar. Apesar do talento do Tom Hiddleston, que eu acho que ele é muito bom em equilibrar esses tons que eu falei, entre ser o cara exagerado e ser mais normalzinho, e essa química que ele consegue criar com outros personagens, principalmente com o personagem do Mobius, né, o Owen Wilson, isso é muito bom para a série, mas também ele é logo descartado, né, essa relação desses dois personagens logo fica para trás, né, depois a gente comenta mais isso nos spoilers, mas eu acho que é isso, assim, a maneira como que a série trabalha o Loki, usa ele só como uma engrenagem para algo muito maior, que eu acho que é legal, que eu acho que vai abrir um universo aí para Marvel de agora em diante, que é infinito, né? Eles podem fazer realmente o que quiser, essa passagem de bastão, né? Podemos dizer assim, para novos filmes, para novas séries, é feita de uma maneira muito legal. Mas o próprio Loki em si, né? Mas assim, ele é meio descartado, essa relação que ele tem, esse dilema moral que vai ser apresentado no final, ele deixa de ter importância, porque não é mais sobre ele, né? É sobre a continuidade do universo Marvel, e não sobre as decisões e os dilemas que poderiam colocar ele diante de uma decisão que ele ia tomar ali, que ia colocar, estamos num beco sem saída. Não importa tanto pra ele. Importa
eu discordo, mas só nos spoilers.
Só nos spoilers podemos falar. Mas enfim, assim, resumindo é isso. Eu acho que... Eu não vou dizer que eu desgosto, mas também não amo, né? Não fiquei... Talvez colocando nesse paralelo aí das três séries, né? De WandaVision, o Falcão e essa. Talvez acho que eu gosto mais mesmo, assim. Porque eu acho que ela consegue trabalhar a criação desse universo, soar imprevisível, criar esses ganchos de um episódio pro outro que me faz querer esperar semana a semana por um novo episódio. Mas acho que ela trai o personagem, assim. Ela tá muito mais pensando no futuro do MCU do que em realmente trazer uma história pro Loki, que vai ser a história dele. E é a mesma coisa que o Viva Negra é pior, tá? Nesse sentido, muito pior, porque eu acho que ela não faz nenhuma coisa nem outra, né? Ela nem consegue dar conta de homenagear e trazer uma história de fundo pra personagem. E no MCU, menos ainda, não se encaixa nada. Como eu falei lá no episódio...
Ela tá servindo a ele. Ela tá servindo a história, né? No filme.
É uma notinha de rodapé.
Ela serve aos outros, não necessariamente uma história dela, né?
É que assim, tem uma tradição da própria Marvel, em quadrinhos, de pegar esses personagens que são muito legais, que as pessoas curtem. O próprio Loki, que teve, de novo, a série cancelada há pouco tempo, tal, pouco mais de um ano. Mas há uma tradição deles pegarem certos personagens E eles estão sempre com essa discussão. Tipo, cara, e aí? Vem cá, talento, o que você faria com o Loki? Aí o pessoal vai lá e faz uma apresentação de 60 páginas. Mas o que você faria com o Loki? A gente tá pensando aqui um negócio legal. Vamos fazer uma coisa. O Loki é um personagem que todo mundo gosta. O que você faria? Aí as pessoas começam a submeter ideias e tal. E aí uma das sacadas dessas séries é essa coisa de... Tá bom, eu tenho uma ideia. Eu quero pegar o Loki e fazer isso com ele. Tá? Porque ele é o deus da... Como é que é? Deus da...
Mentira.
Travessura.
Trapaça.
Mentira, da trapaça, não sei o que lá. Ele é o deus da trapaça, isso aí. Tem uma ideia, vou fazer aqui assim, tal, 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 tal. E aí geralmente tem uma defesa conceitual que eu acho que funciona super bem aqui, tá? É, o Loki é isso, eu vou pegar o Loki e colocar ele sob todas as variantes e vou mostrar o que é o âmago do Loki, que eu acho que é muito foda no episódio 5, assim, tipo... Aquele episódio 5 é brilhante nesse sentido e tal. Então, assim, existe uma tradição de pegar os personagens, criar esses pocket universes, assim, tipo assim, tirar eles daquele ambiente normal, né? Da revista do Thor, daquelas intrigas que a gente já viu 300 vezes, o próprio arco dele, né? Como o pessoal fala, tudo é arco, né? Então, já tinha sido completado de alguma maneira. Não acho, que você sempre acha novos arcos. Mas enfim, o que eu vou fazer com esse personagem? Vou tirar ele daquele contexto, colocar ele em outro e testar ele contra outras ameaças, outras situações e tal. Ele é mais do que isso. E ele funciona em outros ambientes, assim. Então eu...
E a ameaça é ele mesmo, né?
É, e eu entendo. Isso é brilhante. Eu entendo o ponto do Merigo. Eu só acho que é um personagem muito bom e que não depende da. E eu acho que muita gente deve ter se incomodado com isso, tá? Mas eu acho que uma das coisas que ele me provou, enfim, talvez não pra mim, que eu já li tanta coisa de Loki, não sei o que lá, mas acho que ele provou pro espectador que, ó, tem coisa pra esse personagem fazer muito interessante. E eu acho que as questões apresentadas sobre o Loki nessa série, pra mim, de novo, Alexandre Maron, pra mim provaram que eles tinham coisas interessantes pra discutir, pra falar, pra dizer... ao longo dos episódios.
Muito bem. Perestraza, vai lá pra gente poder pôr os spoilers, que a gente já não aguenta mais.
É, não, é que é difícil, né, falar da série sem spoilers, mas assim, nesse primeiro momento sem spoilers, eu acho que a comparação é boa com a WandaVision e o Falcão e o Soldado Invernal, porque é meio a gente tá um pouco nessa continuidade no momento, né, a gente também tá vendo a Marvel testando a águas com séries e fazendo teste em um lugar que eles meio que sempre falharam, né, antes dessas séries do Disney Plus, é bom lembrar que tinha Agents of S.H.I.E.L.D., Inumanos, nunca esquecer Inumanos, e Agent Carter, que foi cancelada sem motivo maior, porque, enfim, Kevin Feige não tinha muita paixão pelaquela série que era do outro mano maluco lá da Marvel. Mas, enfim, cara, eu não me arrisco a ser um pouco disco quebrado, né, ficar me repetindo, assim, mas assim como Viúva Negra e essas outras duas séries, eu já deixei meio claro que eu não gosto muito da Marvel quando tá nesse modo de operação que parece que eu tô vendo
não,
mais um
você não prólogo. Gosta muito da Marvel, ponto.
Mas não, pô, não é assim também. Eu já li tanta coisa de Marvel aqui. O número de quadrinhos que eu tenho empilhados aqui em casa tá foda já.
Ah, mas... tá bom, tá perdoado.
Eu sou do mundo geek, Alexandre Maron, entendeu? É...
Isso.
Eu tenho a carteirinha aqui, tá ligado? Enfim, piada, desculpa, ouvinte. Mas, assim, eu não gosto tanto da Marvel quando tá nesse modo de operação que parece que eu tô lendo mais um prólogo pra outra coisa do que exatamente lendo, ou assistindo, neste caso, tô começando a pagar de maluco. É, que eu tô assistindo uma coisa que não tá valendo no momento, sabe? E, assim, a Marvel no cinema, esses filmes do Marvel Studios aí desde sempre, beleza. Desde quando que o Nick Fury apareceu no final do Homem de Ferro falando assim, vai ter Vingadores, tem isso todo filme, tem uma coisa vendendo pro próximo, mas eu acho que a Marvel tem os bons filmes que são alguma coisa, né, e aí você pode encaixar o primeiro Capitão América, Homem de Ferro, os dois Homem-Formiga, o primeiro Guardiões da Galáxia, o Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, assim, você consegue ver esse trabalho rolando quando existe, sabe? O Loki, ele é um pouquinho superior ao WandaVision e o Falcão e o Soldado Invernal, porque eu acho que ele... Primeiro, ele é mais, parece mais um prólogo pra segunda temporada, né? Eu acho que termina de um jeito que bom, né? Não é um filme que eles estão vendo, é uma segunda temporada agora que eles estão colocando ali à disposição no final. Mas também, eu concordo muito com o Merigo nisso, cara. Assim, eu me sinto um pouco que vai perdendo um pouco o foco na série do personagem, que é um personagem interessante, que é magnético, ele vai se mantendo interessante ao longo dos episódios. mas a série vai se perdendo um pouco nas próprias possibilidades. E é duro porque, cara, eles não aproveitam o momento, eu tenho essa impressão, sabe? É tipo, todo episódio termina com uma impressão de, caramba, veio uma coisa genial, gigante, tal, tal.
E tem que vir outra, né? E vem outra, e tem que vir outra.
E vem outra, e vem outra. E, tipo, você não aproveita, é mó correria os episódios, assim. Tem muito PowerPoint, tem muito cena de ação, mas não tem aquele desfrute daquele cenário, mesmo sendo episódio de uma hora, quase.
É, assim, isso 40, dá pra considerar tudo, né? Tanto o começo lá na TVA, depois quando eles estão lá naquela cidade lá, Cyberpunk, lá, planeta lá, como que é o nome? Não lembro o nome.
É, Lágrimas?
Isso, Látimos. Isso, exato. Depois quando eles chegam lá assim. no lugar, no limbo lá, com todas as... Enfim, já tô dando spoiler aqui, não vou falar mais, mas...
O episódio do planeta que o Maron define como business, né? Que parece que é baixo orçamento.
Exato, mas era muito legal, cara, dá vontade. Talvez seja isso também, né? A gente fica cobrando que, vamos ter que aprofundar em cada um dos mundos, mas não é isso. Você dá essas piscadelas, olha só que...
Mas não é isso, né?
Que coisa maravilhosa.
É uma série.
É uma série.
De verdade.
Exato. Não, mas assim, vale até comparar com uma outra business. O conceito business, assim, é genial. Parabéns, Maru, essa foi realmente genial. Não, mas eu gosto, uma coisa que é legal comparar nessa hora é com o Mandalorian, que é outra série de alto orçamento que vai pra diferentes mundos, mas assim, cada episódio tinha um lance de você explorar aquele universo. Tinha uma coisa meio episódica ali. Eu queria um pouco mais disso em Loki, sabe? Até porque...
Mandalorian é muito episódico, por sinal. É. Uma galera não gostou até por isso, né? Porque parece que a série não tem uma sequência, uma história além do... Tô Mas levando meu bebê gostou, pra cada lado.
Se não gostou de Mandalorian, é ruim da cabeça.
Não, desculpa, não. Assim, é muito legal Mandalorian. Porque era isso. Você tinha aquele momento de explorar o universo, né? E uma... Em cenários do universo que você não podia explorar nos cinemas, porque era isso, né? Eu não sei se foi o Chris Dias que comentou isso aí, já invocando a teoria de que o Chris Dias tem crédito de todas as falas ditas nos podcasts do B9, né, aparentemente.
Na dúvida foi o Chris.
É, exato, porque é um planeta por semana no episódio do Mandalorian, e Loki é a mesma coisa, é um cenário cada vez mais maluco por semana, só que assim...
Eu acho que realmente foi ele que disse isso, eu tava nesse podcast.
É, exatamente, né, É muito bom essa
É o planeta, assim. Em vez de ser o monstro da semana, é o planeta da semana.
É o planeta da semana.
O cara da produção, assim, tem um infarte dessas produções. Ainda bem que tem aquela tela panorâmica que eles conseguem fazer no estúdio tudo, sem enlouquecer, né? Tem isso aí. Mas enfim, eu tenho um pouco dessa sensação, assim. Tem personagens muito legais, eu acho que o casting, como sempre, da Marvel é muito bem trabalhado. Você tem o Owen Wilson... Que é muito engraçado ver, assim como é ver um desses atores muito de malucos, e o Wilson teve até o vídeo nas redes sociais, né, que ele fez um vídeo de divulgação que parecia que ele foi editado picotado, assim, pegaram um pedaço a cada 5 minutos da entrevista dele pra fazer a divulgação ali, porque ele é muito... é muito esparso, muito divagação ele o tempo todo, ele enrola demais pra fazer as coisas. E ver ele num papel que é basicamente esse PowerPoint gigante aí, como a gente tem falado, ele tá explicando muita coisa o tempo todo, é muito engraçado de ver. Mas além dele tem a atriz, né, Google Roll, a que faz a Handslayer aí também. Atriz foda, você tem grandes atores fazendo pontinhas muito boas ao longo da série. Só que é isso, é muito depende dos atores pra fazer da vida um personagem que vai durar 5 minutos e vai ser abandonado logo na sequência, assim. E você quer ver mais daquilo, sabe? Então, é frustrante pra mim, assim. É aquele momento que você quer falar, cara, dá um tempo. Talvez até o episódio do Disney aí, do planeta, que é baixo orçamento, é um pouquinho mais legal, porque você fica um tempo naquele mundo. Mas também é uma puta correria do caralho o tempo todo o episódio, né? Então, enfim, continuo na mesma com essas séries da Marvel e continuo na mesma com Viúva Negra. A sensação de você... tá vendo algo que não tá sustentando no meio do caminho, assim. Fazer uma coisa que seja realmente divertido de assistir, né? E não, como bem disse Chico Barney, pareça uma reunião que podia ter sido um e-mail, sabe? Enfim.
Muito bem.
Mas o grande Chico, ele só não gostou da série.
Eu acho que
é uma reunião que podia ter sido e-mail, não. Mas tudo bem, vamos lá, vamos pros spoilers.
Spoilers!
Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Green is people!
Pra começar só essa discussão, eu acho bizarro que a gente fica falando mais das teorias sobre os futuros das coisas que justamente os momentos mais legais nas redes sociais, sabe? Isso que me incomoda um pouco quando eu
Marvel condicionou a gente a isso.
Ah, é, sacou? Muito ruim isso, cara. É, então.
Desde o começo, eles condicionaram a gente a fazer isso. Assim, as séries intensificaram isso porque agora é uma discussão por semana e não uma discussão por semestre.
Mas qual é a série com mitologia que isso não acontece?
As séries intensificaram.
É, não, mas pelo menos você divertir,
então, eu não
sabe?
Vejo um problema a gente discutir teorias.
Eu não vejo um problema.
É legal.
Toda série com mitologia tem segredo, isso. Tem coisa que você fica pensando o que, é que vai acontecer.
Todo mundo quer ser Lost, né?
Eu acho que... Eu
não quer ser Twin Peaks, respeita,
cara,
Carlos
a série
Merigo.
Só precisa ser
Peaks,
boa.
Ninguém falou de Twin Peaks.
Eu mandava print com X, com bolinha vermelha pro Pedro, sabe? E aí, Pedro, será que isso aqui é, faz parte também de você curtir a série? Eu não acho que é
isso,
um...
Isso, eu acho isso legal.
Curtir as teorias é um grande problema.
Mas não. É bizarro, porque você tem umas coisas tão loucas, tipo um Loki crocodilo e... Sei lá, é só meme, no fim, e aí vamos
mas
pro
será que era um Loki meme. Mesmo, ou era só um crocodilo? Ah, não dá pra saber.
Só meme.
Não é só meme, é... também precisa vender boneco, brincadeira.
É. Aliás, o bonequinho já saiu, inclusive.
Vamos falar de logo do que importa, né? Que é isso, foram 6 episódios pra apresentar o Jonathan Majors como o Kang lá, que vai ser o vilão, o grande vilão do multiverso.
Não necessariamente.
Não necessariamente?
Não necessariamente.
Fala aí.
Não, essa era uma especulação que tava todo mundo fazendo, mas a Marvel, obviamente, fez uma coisa muito legal. Todo mundo achava que era Mephisto.
Isso, então, desde o WandaVision, esperando o Mephisto.
No WandaVision.
Bons tempos.
Todo mundo achava alguma outra coisa, blá, blá. Então, assim, tinha uma especulação, porque, assim, se você vier dos quadrinhos, essa era uma discussão interessante. Se você vier dos quadrinhos... É Kang all over the way, tipo assim. O Kang já tava lá desde o primeiro episódio, já tava cheio de referência, tudo quanto é lugar. As personagens.
Tava.
As personagens. Aquela juíza, ela é um personagem que nos quadrinhos teve relacionamento com uma das versões do Kang. Tá tudo lá, tá cheio de referência.
Ah, as próprias aparências, né? São referências diretas.
É, a TVA é criada por uma das versões do Kang, porque o Kang é um personagem que, além dele ter variantes, as variantes, ele também tem momentos da história dele que ele aparece, ele tem novas encarnações conceituais, assim. Então, conceitualmente, esse personagem que a gente viu hoje, quer dizer, que a gente viu nesse episódio, ele não é o Kang, ele é o Immortus, que ele é a versão... mais velha, experiente e tal do Kang. É mais parecido com isso. Mas, na verdade, também é uma variação de um outro, porque esse personagem, aquele que permanece, ele enfim, é uma outra coisa variante. Eles misturaram pra, enfim, pra juntar todos os personagens e tal. Então, esse personagem que a gente vê não é o Kang, né? O Kang que vai aparecer, que já está dito que vai aparecer como vilão do próximo filme do
é no Homem-Aranha e Vespa.
Homem-Formiga.
Isso.
É Homem-Formiga e a Vespa?
Tem tantos Homem-Aranha agora.
Tá, tamo bem, né? Ant-Man e Vespa. O próximo Homem-Formiga e a Vespa, ou a Vespa e o Homem-Formiga, esse personagem não é o mesmo personagem que a gente viu aqui. Provavelmente é uma variante desse personagem que a gente viu aqui.
Exatamente.
Interpretada pelo mesmo ator. Então, assim, eu acho que essa série tinha uma carga pra levantar, que eu acho que ela, de certa forma, levantou brilhantemente, que é o seguinte, cara... Tem conceito complexo aí, cara. O mesmo personagem vai aparecer de várias vezes, com uma diferença aqui e ali. Como é que você vai? Então você precisa introduzir esse conceito de uma maneira interessante, que as pessoas vão ficar, ah, que legal, é a variante, não sei. Isso é bizarro. Então você tem que trazer isso de uma maneira legal. Então eu acho que essa série ela tinha uma missão de história interessante. Eu acho que ela tinha uma grande missão de explorar um personagem interessante, que tinha um ator brilhante por trás, e colocar ele sendo testado sob todas essas condições que a gente falou, né, tipo o que é esse Loki, né, o que, que é ser um Loki, tipo, todas essas coisas que estão colocadas ali vão sendo tocadas a cada episódio, né, e sendo retorcidas a cada episódio, esse personagem que achava que ele tinha que ser o rei, né, e aí quando ele finalmente oferecem pra ele essa opção, ele fala, não, não.
Então,
toda
mas...
vez que eu me meto nessa merda...
Mas aí que eu acho que esse negócio que seria pra ser super incrível, né? Essa tentação que essa oferta de poder é dada pra ele, era pra ser algo que esse dilema ia colocar ele numa situação, como eu falei, num beco sem saída aí. Não é nada demais, porque não é mais sobre ele, né? É sobre essa continuação, sobre...
Não, que... talvez... Eu acho que de certa forma, é sobre ela. Acho que eles dividiram bem a jornada.
É sobre a Sylvie, exato. Essa é uma coisa que eu acho...
Porque virou uma questão da Sylvie. É porque ele tá num outro estágio, né?
Isso, ele tá num estágio que ela não tá, na verdade. Essa é uma coisa que eu acho legal na série. Porque não é só sobre... o Loki descobrindo e entendendo que é o seu próprio livre-arbítrio, mas também dando a oportunidade dos outros entenderem o que é isso, além dessa ideia do grande propósito e tal, e terem a oportunidade de recusar ou não os seus próprios impulsos, né? Que é como eles chamam, que é essa ideia de que você precisa ser ruim, você precisa atrair, você precisa, enfim, que a série também acaba batendo bastante nisso, nessa ideia do que é ser um Loki. E aí, só que aí naquele momento em que ele fala pra ela, olha, eu acho que a gente tá fazendo errado, o que que ela faz? Ela responde exatamente do jeito como ele respondeu várias vezes. Tanto que na hora que ele tá sentado, ele reage com aquela expressão de tipo, cara, puta, ela... não é surpreendente. Isso.
Porque essa... É, de certa forma, essa sacar... Ele passou por uma coisa que ela não... Além das coisas que... Além da jornada sendo diferente, mas ele passou por uma coisa muito interessante que ela não passou, que no episódio 5, ele tava lá dentro vendo o que é botar 30 Loki juntos. É um traindo o outro o tempo todo, né? Então, ele, a maneira como ele descreve isso pra ela é do caralho. Tipo assim, a maneira como eles dois estão juntos e ele fala, tipo assim, eu não posso, você não pode confiar em mim e você não sabe confiar em ninguém. Tipo assim, eu sou uma pessoa que não pode ter a confiança de ninguém e você não sabe confiar nas pessoas. Como é que a gente resolve essa parada, entendeu? Então, eu acho assim, eu acho que isso foi conquistado por esse personagem. E acho que esse erro, porque ele, diferente dela, ela tava se vingando. Esse erro era pra ela cometer. O erro de causar um cataclisma universal naquela cena só podia ser dela. Porque ela tava. Cara, ela passou a vida inteira sendo perseguida. Ali era finalmente a chance dela de acabar com aquilo tudo e tal. Então, assim, eu achei que nesse sentido foi muito bem construída. Eu gostei pra caramba daquela coisa de que quando eles finalmente se beijam, ela meio que joga ele longe, trai ele, manda ele embora e ela vai resolver a parada.
Tipo, o universo, assim. Literalmente, né?
Então eu gostei de todas essas sacadas, assim. Eu acho que é uma série que, nossa, acho que acabou muito melhor do que outras. Assim, pô, lembra? Falcão e o Soldado Infernal acabam com aquele discurso raso.
Ah, televisivo, cara. Discurso maravilhoso.
Quando a Vision termina na porrada Marvel, literalmente. Porque não sabe como
ele colocou a mão no quadril, assim, colocou o peito pra frente e fez aquele discurso pro mundo
com
inteiro.
Com as câmeras rodando em volta, assim, né?
Rodando, drone, sabe? Pô, pelo amor de Deus. Bobo. O microfone ali certinho, sabe? Na boca dele.
Eu acho que Loki, ao invés do Falcão Soldado Invernal e WandaVision, eles têm uma ideia mais clara de onde eles querem ir com esse personagem, sabe? Eu acho que o WandaVision... eu acho que foi uma crítica da Vox que falou muito bem isso. É uma série que tava seguindo mais essa onda de falar de luto e trauma, só que não sabia como redirecionar esse plano da Marvel. Então era meio que, você consegue terminar com isso lutando pra fora dessa situação, sabe? E Falcão Soldado Invernal era meio essa salada aqui de coisas que entraram e nada direito... Sendo que tem 3-4 vilões a série, porque, enfim, não souberam organizar. Aí o Loki, você vê que eles... eu acho que eles têm um planejamento de mais temporadas, e aí você vê que isso vai se desenrolando ao longo dos episódios. Só que, enfim, pode continuar, daqui a pouco continua.
O Marão falou um negócio aqui sobre a Sylvie, que eu acho que uma coisa importante, que é pro Loki emergir digno, surgir, se tornar essa pessoa digna, ele tinha que dar a oportunidade da Sylvie fazer o mesmo. Ele tinha que estar na mão dela, sabe? Essa oportunidade. A gente brincou sobre o lance... O Marão até falou sobre o lance dele ter se apaixonado por ele mesmo, por uma versão dele mesmo, que é, pra mim, é genial essa ideia. Mas eu também... Eu gosto muito do fato de chegar a um ponto em que ele entendeu que não adianta eu fazer por você, sabe? É, você precisa fazer por você também. Então, eu achei esse momento dela ter sido a responsável por ter sido uma variante do Loki, mas não ter sido necessariamente o Loki que a gente conhece, responsável por criar esse novo cataclisma, eu achei brilhante. Faz todo sentido.
E eu achei uma coisa bem legal também, que é o seguinte, que o Merigo falou uma coisa perfeita, que é assim, tem um momento no meio da série, claramente, que a gente não sabe mais o que vai acontecer, porque eles estabeleceram tão bem a introdução dela como personagem, que chegou um momento que eu falei assim, cara, eles podem perfeitamente matar o Loki do Tom Hiddleston e ela seguir sendo Loki sem menor... Sim. A Marvel já fez 300 vezes nos quadrinhos, né? Enfim, é claro que ela sempre volta e tal. Mas assim, a gente pode perfeitamente seguir em frente com essa personagem, com a Sylvie Loki, Loki Sylvie, porque ela é excelente, entendeu? Tipo, o personagem já nasceu icônico, sabe? O personagem é legal, Sofia Martino, interessante.
Excelente atriz, cara. É, ela entrega muito personagem.
Então, assim, cara, eu vou te dizer que... enfim, achei que tava muito cedo, mas assim, quando eles podam ele no quarto episódio, né, é que logo depois eles já fazem a cena pós-créditos pra, pra gente não morrer do coração.
Exato.
Mas quando eles podam ele, eu falei...
eu também.
E agora? Mas durante alguns segundos eu falei, caraca, será que eles vão investir nela agora? Legal, que maneiro e tal, não sei o quê. E aí, tudo bem. E eu gostei do que eles fizeram também, porque aquele episódio dos Lokis perdidos no futuro, eu acho sensacional. Assim, tipo, é engraçado, porque o episódio que eles estão os dois no planeta que vai acabar, que é o terceiro, né?
No Disney.
Teve um momento ali que eu fiquei um pouco entediado com o episódio, assim, tipo... Mas eu gostei justamente do estabelecimento dos personagens, do relacionamento entre eles e tal, não sei o quê. Mas eu fiquei um pouco entediado. Agora, esse episódio 5, em que... olha, eu vou te falar, eu não fiquei caçando referência. Depois que eu fui... Eu vi uma coisa ou outra lá,
Thor Sapo.
Eu vi o Thor Sapo, que eu gosto e tal, né? Mas, e fui ver depois, não fiquei, eu curti o episódio, nem fiquei caçando referência, não. Eu fiquei, curti os personagens, eu curti o Loki, o jacaré, eu curti o Loki falastrão e não sei o que
cê
lá,
falou em
eu curti o Loki clássico, eu achei incrível aquele
episódio. Você falou em ficar entediado, eu fiquei entediado nesse episódio final, nesse monólogo interminável, né? Eu sei que é um momento ali para muitos fãs de revelação, né? De ver o Jonathan, o Atticus,
Jonathan,
né?
Majors.
Do Lovecraft Country aparecendo lá com a roupa já do...
Major Jonathan.
Exato, Major Jonathan. Mas, cara, é muito longo o monólogo dele e isso, você vê que como... tá tão desconectado dos personagens que a gente tava acompanhando até ali que você mal vê a reação dos dois, né? É ele explanando. Tem essa parte super legal do PowerPoint aí com animado lá em 3D. Achei muito legal aquilo ali também.
Futuro das reuniões.
Achei muito legal, mas assim, é muita falação. E o dilema moral que ele apresenta é legal, né? De você poder escolher entre ter um mundo que continua em ordem, mas tendo um ditador, ou você ter a liberdade no caos, né? Você quer ter uma ordem ou você quer ter liberdade? Esse dilema é muito bom que se apresenta ali.
Mas assim, concordo com você. O monólogo dele é lento. Eu acho que eles tiveram eles tentaram trazer beats dramáticos para essa discussão, porque ele tá provocando eles. Ele não chama ela de Sylvie, ele chama ela de Loki. Ele serve exatamente a mesma coisa com a mesma... Com a mesma quantidade de açúcar pros dois, ele trata. Então ele faz mil provocações, tem vários detalhes. A cena é muito bem escrita, mas coitado do roteirista que teve que enfiar aquele monte.
Eu também fiquei perdido.
Informação ali.
É um dumping, isso é verdade.
O Wilson é uma máquina de vociferar explicações o tempo todo na série lá. E é o Wilson, você quer ver o cara fazendo mais coisas que só explicando o universo ali, pô, foda.
A parte, você falou sobre essa cena, eu acho que o que pra mim não tornou essa cena tão cansativa é a interpretação. O prefeito, o Major Jonathan, ele tem uma interpretação que dá sabor para pro texto, sabe? Dá um pouco mais de sabor. Porque você percebe que ele tá brincando, você percebe que ele tá provocando, você percebe que ele tá ali... E torna ainda mais interessante a ideia de que se esse cara que tá aí há um tempão, basicamente sozinho, cuidando de tudo isso e falando que vê tudo, que sabe tudo, eu vi tudo, vivi tudo, e ele claramente quer que eles tomem uma decisão e pra ele tá ótimo que for, dependendo do que vocês escolherem, eu volto em algum momento, eu fico muito curiosa pra ver se ele já tem essa ideia meio caótica, fico curiosa pra ver quais são as outras versões dele, eu acho que isso também... essa ideia dessa interpretação, porque você fica pensando, cara, se esse cara é assim,
exatamente.
Imagina o resto.
Exatamente.
Entendeu? Mas aí
tem um truque
trabalho
importante.
Exato, é o trabalho do ator e não necessariamente de um roteiro, de um texto que assim foi escrito e reescrito pra ele ser bem alinhado com aquela interpretação.
Mas aí, Julia, eu acho que tem. Aí eu acho que tem Kevin Feige dando notas. Entendeu? Encorajando ele a fazer isso. Porque ele fala assim, escuta, você vai interpretar 30 versões desse personagem. Então, vai fundo, velho, vai fundo pra achar. Uhum. Usa todos os seus truques pra diferenciar eles de formas muito interessantes e vai fundo.
Não, mas inclusive isso me leva a crer que, apesar do Jonathan Majors ser o Kang vilão do Homem-Formiga Vespa, eu fico pensando se essa versão do Kang que a gente vai ver no Homem-Formiga Vespa não é exatamente o vilão final Kang que a gente vai ver nesse arco maior do
Marvel. Não vai ser, não.
Porque que cabe no Homem-Formiga Vespa, sabe? Essa explicação de como é o universo e ainda dentro de uma coisa mais desentrosada, mas a parte que eu acho que é o que faz o Homem-Formiga e a Vespa ser tão legal esses últimos dois filmes,
sabe? Lá vem PowerPoint, hein? Pode se preparar,
vem.
Porque vão ter
mas
que explicar.
Mas o Peyton Reed torna as coisas dinâmicas. Eu acredito no Peyton.
Ah, sabia que ia ter uma defesa do Peyton Reed.
Eu defendo, cara. Nossa, defendo esse cara. Maior working man de Hollywood. Mas eu achei bom que a Julia tocou no tema.
O maior? Caraca. Isso é caro.
Maior working man, talvez. Não, da atualmente.
É que ele tem 2,05
metros. Era. O Michael Alden tem 1,93 m. Sabia disso, né? O cara é alto pra caramba, assim. Mas, enfim. Uma coisa... Eu achei bom que a Julia falou no negócio da interpretação do Jonathan Majors, porque eu acho que é muitas vezes o trabalho dos atores que tá ali só a ele ali durante os episódios. Esse negócio... Eu vi vocês comentando, exaltando esse episódio dos múltiplos Locks, mas eu achei o episódio, assim... Eu não gostei do episódio dos Locks, entendeu? Porque, no fim, eu queria mais tempo com aqueles personagens, aquelas variações.
Só lamento.
Pedro, deixa eu fazer uma pergunta, séria. Sério. Uhum. Você acha que a série você gostaria mais se ela tivesse 9 episódios? Se tivesse
talvez,
mais tempo pra desenvolver?
Se quebrasse.
Eu posso responder pelo
logs,
Pedro.
Fala aí.
Responda?
Eu acho que sim, sabia? Porque depois você responde também, tá, Pedro? Mas eu acho que sim, porque, por exemplo, até o relacionamento aí entre os Locks, né? Eu acho que ele é apressado, sabia? Eu não compro essa relação romântica dos dois.
Concordo inteiramente.
Tanto que quando eles se beijam lá no final, eu dou de ombros, assim, falo... tá bom.
Ah, mas é casal seu, que você
eu
não sei. Seu coração de pedra.
Não, é lógico.
Seu coração
gente,
de pedra.
Se você passou a vida inteira se amando, você encontra alguém igual, o que, que você quer?
Mas justamente essa relação super legal, sabe, que você tá dizendo aí agora do que pode causar você gostar de você mesmo. Cara, sei lá, isso poderia ser explorado de tantas maneiras e eu acho que é super apressado.
Mas você
assim,
queria
sabe?
Mais
eu
texto,
acho que assim, eu acho que a gente tem mais 6 episódios ainda.
A
gente tem mais 6 episódios. É uma série.
Exato. Deixa o Pedro responder a pergunta da...
Fala, Pedro.
Mas mesmo os Locks ali, essa coisa que o Miri falou, que você queria mais tempo com o casal, que é uma coisa que faz tipo que WandaVision se deu bem porque você teve tempo com o casal, né?
Isso.
O Loki... Eu queria mais tempo com o Loki do Richard Grant, cara. Eu queria mais tempo com aqueles 3 Locks ali.
Uhum.
Eu acho que aquele episódio se dividido ali entre a parte com os 3 e o outro Loki presidente e o final ali com o monstro gigante da semana, são 2 episódios meio que aglomerados em um só, tá ligado?
Concordo totalmente. Gente, assim, a gente nunca vai saber.
É que vocês querem a minissérie da minissérie, gente. Aí quando tem muita coisa, vocês reclamam quando tem problema.
Mas é pra ser
um episódio. São participações especiais.
Pode ser. Mas eu fico imaginando nessas horas o quanto que a pandemia não afeta uma produção dessa,
sim,
sabe?
Talvez.
De precisar, de repente, reduzir. Ou até, assim, me parece uma série mais cara. Não sei também, né? Porque é muito baseada em efeitos e tal, mas me parece uma série mais cara do que as outras duas anteriores, então... Não
parece,
sei,
eu acho assim, que eles vai... quiseram arriscar, sabe? Só, porque só eles fizeram isso com o WandaVision. Especulando. De falar, não, vamos fazer de 6 pra 9, beleza? E nesse eles falaram, não, vamos deixar só 6, que era o plano original, sabe? Eu tenho essa sensação também. É,
eu achei que tá no tamanho.
É, talvez ótimo. Também.
Eu também achei, especialmente porque tem mais uma temporada.
Eu acho que dá pra ter 8, talvez, mas eu achei. Vai ter uma segunda temporada com mais 6 episódios.
Que a segunda tenha mais episódios. Eu acho que é válido fazer essa defesa. Talvez 8 episódios seja legal.
Eu quero saber o que aconteceu com aquele menino. Menino coitado lá, que ficou sozinho no vazio, o menino sozinho matou o Thor. Ficou ele e o coitado do jacaré com ele, pelo amor de Deus. Até o parceiro deles ficou...
Mas só uma coisa que eu acho que a gente acabou não tocando, mas que eu acho também importante, que na verdade a Júlia falou, mas acho que a gente acabou passando, é o seguinte, que eu acho especialmente interessante nessa discussão do livre-arbítrio, é porque o Loki, ele surge na mitologia do universo Marvel. Enfim, ele surge no primeiro filme, né? Tem aquela... Os irmãos, né, agora se desentenderam, aquela coisa toda. E vamos pros Vingadores, né? Onde ele faz um discurso sobre livre-arbítrio, né? Por quê? Porque ele acha que ele tá destinado a ser um líder, um rei, reinar, tal. E ele quer que as pessoas se rendam a ele. E o que ele quer fazer? Vocês não precisam ter livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um inferno. Uhum. Decido por vocês. Uhum. Né? Até o dia em que ele descobre a TVA. E aí descobre que existe uma raça, existe um grupo de pessoas que olha pra ele assim, tipo, livre-arbítrio o quê? Tudo que ele achou que era livre-arbítrio, não era. E isso está rebatendo nele o tempo todo, quer dizer, até o momento que o cara fala assim, vocês chegaram aqui porque eu quis que vocês chegassem aqui, né? Então assim, tipo, isso tudo vai sendo importante, porque ele só queria o livre-arbítrio dele, ele não tá interessado no livre-arbítrio dos outros. Então, assim, eu acho bem legal essa jornada do Loki, né, de defender que o livre-arbítrio era overrated. Uhum. Pra, tipo assim, dizer que o livre-arbítrio era tudo, né? E aí tem um momento que o personagem chega pra eles e fala assim... A partir daqui, eu não sei o que acontece. A partir daqui, supostamente, é o livre-arbítrio. A não ser que tenha alguém depois de mim que esteja sabendo o que vem depois.
Alô, Beyonder.
Mas a partir daqui, acabou. É. Então, eu acho... Cara, enfim, eu achei essa série... Enfim, tem defeitos, tem barriguinhas e tal... Não é perfeita. Essas séries todas apanharam por causa dos problemas da pandemia também. Mas eu achei essa série muito legal. Eu achei essa série redonda, assim. A mais redonda de todas. Embora eu adoro WandaVision. Mas eu acho que WandaVision você percebe ali que tem problemas ali.
Sim.
Eu achei a mais legal. Mais redonda. Mais bacana.
Eu tenho um comentário pra fazer só. Meu último comentário é em relação a esse lance do livre-arbítrio e em relação ao que vai acontecer depois. Eu tô muito curiosa pra saber como que o Loki vai se comportar agora que ele, teoricamente, vive num ambiente onde não tem essas opiniões pré-concebidas sobre ele. Porque a gente passou a série inteira, a primeira temporada inteira, com as pessoas falando, tipo, pô, eu tô esperando que você me dê uma facada nas costas, tô esperando.
Sabemos
que você
todas as palavras que você falou. Aliás, eu adoro aquela cena, o primeiro episódio que ele chega lá, assina aqui, são todas as coisas que você já falou. O quê? Aí o cara bota outro papel. É muito bom.
Isso, assim. É genial, então. Eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer com essa nova vida dele. Isso. E se ele vai voltar pra Vila Lia, porque ele teve o coração partido, ou se a gente vai ver o grande propósito dele, que é se tornar um personagem um pouco mais... Não com a sua própria agenda, mas não necessariamente um vilão que a gente tá...
Terminamos, pra todo mundo que reclama, a gente terminou a série... Querendo mais, querendo saber o que vem a seguir. E esse que vem a seguir não necessariamente era um outro filme. Era a segunda temporada da série, gente. Olha que
inclusive, o que eu acho que é legal é que essa série foi uma forma soft de fazer com o personagem que fizeram com o Thor no terceiro, né? Que é o Ragnarok. Porque o Loki, ele sempre viveu no Bunda Lelê, nesses três Thor, assim. Ele vai junto com o pacote da reinovação do Thor. Agora eles pegaram o Loki do primeiro Thor... E continuaram dali, né? Apagaram tudo que veio depois ali em sequência, né? Dá pra pensar assim também.
Muito bem, vamos dar notinhas? 0 a 5 estrelas. Júlia Gavilã, 0 a 5 estrelas.
Eu dou 3 estrelas.
Quê?
Eu dou 3 estrelas.
Você elogia tanto?
Eu acho que eu dou. Eu elogiei, né? Eu falei pra você que eu não sei dar muita nota. Tá bom, eu dou...
Não, não, imagina, não tô te censurando. Tá,
três, não, falando, não, não, falando nota. Sério. Tô falando sério. Acho que eu dou, então... 3,75.
3,5, é isso?
Não, é 3,5. É, foi uma série que me divertiu e eu tô curiosa pra ver o que vem por aí. Muito eu bem. Gostei desse look aí.
Vai lá, Alexandre Marão, e você?
Eu dou 4 estrelas.
Muito bem. Eu 3,5 também, 3,5. E você, Peristrazzi?
Ah, cara, com a última nota de que, assim, essas séries continuam me achando um porre, assim, eu fico sofrendo. Toda quarta-feira das últimas 6 semanas eu virava pra Júlio e falava, cara, tá foda, sabe? Não tô.
Eu ouço lamentações toda quarta-feira, exato, assim. De manhã, exato.
Com o Falcão Negro lá, eu sofri.
Falcão Negro foi tão difícil que eu, ao invés de ver de manhã, eu comecei a ver à noite mesmo, foda-se.
Eu tava com preguiça de começar.
Soldado Infernal.
Mas o Loki eu tava bem afim. Tava bem afim de ver.
Sei lá, enfim, a minha nota 2,5 é um pouquinho melhor que as outras duas, sabe? Apesar do Falcão Soldado Invernal ter uma coisa que nenhuma dessas séries teve até o momento, que foi o Soldado Patriota lá, que é o Capitão América bizarro lá, que foi a melhor coisa que fizeram até agora nessas séries, eu acho, sim. Mas ele ficou perdido, né? Foi foda.
Muito bem.
Espero que usem bem no futuro.
Qual que é a média aí do cinemático, Peristraza?
A média cinemática é 3,375, então 3,5, né? Foi alguma boa nota.
Então 3,5?
É justo, vai, gente. Tá correto.
3,5 tá bom.
É justo, é justo.
Pode melhorar na segunda, gente. Vai que os caras soltam soltam, tiram o escorpião do bolso e fazem 8 episódios, 9, 10.
Pode melhorar, gente. É só a gente não chamar o Pedro pro próximo cinemático sobre a Marvel.
Isso. Eu tentei. Fica achando que eu tentei. Mas
tentou
aí não
rolou. Se colocar fora. Muito bem.
É, mas não rolou.
Então valeu, é isso, gente. Muito obrigado, viu? Lembrando que você pode seguir o Cinemático lá no Instagram, @cinemáticopod. Alguém tem recadinho aí? Júlia Gavilã, onde pode seguir você, encontrar você, ouvir você?
Me encontre nas redes sociais como Júlia Gavilã, com 2 L's, no Gavilã. Eu também tenho um podcast chamado Mais Que Um Filme, onde eu falo sobre cinema. É meu xodó, ouça e tá nas plataformas digitais. Mas por aí, ouça.
Muito bem. E você, Alexandre Marão?
Ah, eu faço, né, gente? A galera já sabe, eu tô no Instagram como @AlexMaron, estou no Twitter como @AlexandreMaron. Roubaram meu primeiro login.
Muito bem. E você, Peristraza?
Ah, acesse o site, né, b9.com.br. Como eu falei na terça-feira, tem 2 textos gigantes de First Call ali, bem legais, com entrevistas com o elenco e o roteiro.
O Leão tá maravilhoso, sério.
E tem entrevista com a Leif Janiak também, do Rua do Medo aí. Quem sabe vira cinemático semana que vem? Quem sabe? Vamos ver o que acontece, não dá pra saber ano que vem por aí. Mas tem umas coisas legais no site, esperar. Cara.
Eu vou participar só pra falar mal, pra baixar a nota.
Vambora, eu tô aqui pra fazer isso, quer bem.
Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado, viu? Um beijo.
Valeu.
Tchau.
Beijo, povo.
Tchau.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.